Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional. O ex-presidente admitiu corrupção durante o seu governo, citou erros de Dilma Rousseff e comparou o mensalão com um orçamento secreto, chamado por ele de escárnio. O ex-presidente disse que Lula parece mais um bobo da corte e falou em pacificar o país. Lula prometeu também que quem cometer erro será investigado. No Jornal Nacional, o petista disse também que o partido aceitou o Geraldo Alckmin de corpo e alma e que às vezes sente até ciúmes do ex-governador diante do sucesso que ele tem feito nos eventos do PT e que não pediria para ele se filiar ao Partido dos Trabalhadores, justamente porque o PSB ficaria chateado. Sobre a repercussão da entrevista de Lula e do ponto de vista político, eu converso com o nosso colunista de política, Josias de Souza.
O Lula estava em casa no Jornal Nacional. Ele não falou para os entrevistadores. Ele apenas usou as perguntas do William Bonner e da Renata Vasconcelos como trampolins para mergulhar ali no inconsciente da audiência. Ele se comportou ali na bancada do Jornal Nacional como se fosse ele um anfitrião de um churrasco na laje. Teve uma hora que ele expôs até o cardápio. Ele falou: o povo tem que voltar a comer uma picanha, tomar uma cervejinha. Fez troça quando ele formulou, na prática, uma espécie de tradução daquela expressão que está na moda agora, o tchutchuca do centrão, né? Ele disse que o Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele traduziu o tchutchuca do centrão. Bolsonaro é o bobo do centrão. Quem está governando o país é o centrão. Então ele fez o que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Ele se desvencilhou dos temas que eram espinhosos para ele e falou o que interessava. Atacou o Bolsonaro, na entrevista do Bolsonaro, ele nem citou o Lula. E ele tratou das questões econômicas, que era o que interessava para ele. Então, comparando o 0-0 que foi celebrado pelo Bolsonaro, o Lula prevaleceu de goleada nesse jogo de cena dos estúdios da TV Globo.
Para o ex-apresentador da TV Globo, o jornalista Carlos Tramontina, Lula foi muito bem na entrevista no Jornal Nacional e usou técnicas importantes de comunicação.
O tempo todo eu achava que ele ia começar fazendo uma referência a algo que ele repetiu ao longo desses anos. O tempo todo ele falava assim: eu quero ver o William Bonner pedir desculpas para mim um dia. Ele repetiu isso, porque eu fui injustiçado, eu fui acusado todas as noites no Jornal Nacional. Ao contrário, eu fui surpreendido, mas ele foi, eu achei que ele estava muito seguro, ele estava à vontade. Ele se livrou dos temas complicados passando ao largo, ele nunca encarou de frente, ele sempre usou a estratégia de usar os outros, afirmações dos outros, ocorrências com os outros, para ele ou se defender ou escapar pela beirada. Agora, ele continua dominando a arte de falar como poucos, né? Ele tem uma facilidade para encarar os temas e as pessoas. Aí ele olhava para o Bonner e ele falava: Bonner, você. Então, ali o Bonner era o próprio amigo dele. Renata, você. Né? Ele tornou o Bonner e a Renata amigos dele, pela forma com que ele se relacionou com ele naqueles momentos. E mais, ele não demonstrou em nenhum momento raiva, ou ira, ou tensão. Ele estava absolutamente à vontade, como sempre foi.
O colunista do UOL, Maurício Sticer, analisa a participação de Lula no JN e fala sobre os pontos positivos e negativos.
Eu começaria comentando, eu acho, um ponto muito importante que o Tramontina já levantou, da expectativa que ele tinha de que o Lula ia começar se referindo à Globo, né? Eu acho que a Globo se antecipou a essa questão quando o Bonner, na pergunta inicial, ele fala: vamos falar de corrupção, e ele elabora um texto que termina com, como lembrou também o Josias, o senhor não deve nada a ninguém. Ali se hasteou uma bandeira branca que deu o tom da entrevista, né? Quer dizer, nessa fala do Bonner, ficou explicitado que não ia ser ali um combate armado, que ia ser uma conversa realmente civilizada. E aí eu acho que isso ajudou também ao Lula ter a postura que ele teve durante a entrevista. Às vezes, para mim, é um momento chave do que aconteceu. Assim, foi o anúncio já da Globo de qual que ia ser o tom da entrevista. E aí não houve espaço realmente para nem para o Lula reagir agressivamente, como poderia ocorrer, e sentiu a vontade realmente para falar. E, como disse o Josias, foi um 7-1, né? Foi uma goleada, realmente.
maior escorregão de Lula na entrevista do JN, segundo os nossos colunistas, foi justamente quando ele falou do agronegócio e disse que o agronegócio é fascista.
O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que têm comércio com o exterior, que exportam para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. Esses querem preservar o nosso rio, querem preservar nossas águas, querem preservar nossa fauna. Esses não. Mas você tem um monte que quer.
O assunto já tem sido explorado nas redes bolsonaristas. O ranking dos 10 maiores doadores da campanha eleitoral, que começou oficialmente na semana passada, tem nomes como José Salim Matar, Armínio Fraga, Alexandre Grandene, Rubens Ometo e Walter Moreira Salles. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu doações de empresas a candidatos e partidos. Além dos fundos eleitoral e partidário, as legendas apostam em doações de pessoas físicas e vaquinhas virtuais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, até esta quinta-feira, pessoas físicas já haviam doado quase R$68 milhões para as campanhas eleitorais deste ano. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das redes sociais e das contas bancárias de Paola da Silva Daniel, esposa do deputado federal Daniel Silveira e candidata a uma cadeira na Câmara do Rio pelo PTB, mesmo partido do marido. A determinação foi dada após Silveira usar as redes sociais da mulher para atacar Moraes e o senador Romário. O deputado bolsonarista está suspenso das redes sociais desde fevereiro do ano passado. O desmatamento no Brasil, a análise do projeto Map Biomas, revela que de 1985 a 2021, o país perdeu 13% de sua vegetação nativa, uma área de 85 milhões de hectares, pouco mais que os estados de Minas Gerais e São Paulo juntos. Os números revelam que um terço de toda a área de vegetação devastada no país, desde 1500, foi derrubada nos últimos 37 anos. Além disso, houve uma redução da área úmida, com uma perda de 17% da superfície da água no país. A Amacro, região na fronteira entre Acre, Amazonas e Rondônia, vem crescendo boa parte do desmatamento da Amazônia na última década. A perda de florestas nesta área responde por 22% do desmatamento da Amazônia nos últimos 10 anos, ante 11% entre 2000 e 2010. O presidente Jair Bolsonaro publicou na noite desta quinta-feira uma medida provisória que libera um crédito extraordinário de R$2,5 bilhões para repasses a empresas de ônibus. A justificativa é custear a gratuidade do transporte público para idosos acima de 65 anos. Os recursos serão enviados para estados e municípios. O fundo também cobrirá despesas com auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. No começo do mês, a ONG IDEC enviou um comunicado aos Ministérios do Desenvolvimento e da Economia pedindo que as concessionárias de ônibus prestem contas sobre os recursos repassados por meio da PEC dos benefícios sociais. O Tribunal Superior Eleitoral informou que 3 universidades entregaram relatórios que atestam a segurança e a auditabilidade do sistema eletrônico de votação. As conclusões foram feitas por especialistas da USP, da Universidade Federal de da USP, da Unicamp e da Universidade Federal de Pernambuco. Os estudos foram realizados nos códigos-fonte das urnas modelo 2020, que serão usadas pela primeira vez nas eleições de outubro. Elas foram submetidas ao teste público de segurança por terem começado a ser entregues a partir de dezembro do ano passado, quando o cronograma de avaliações já estava em curso. A sugestão para a testagem dos novos equipamentos foi feita pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.